Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília. Bom dia, André Salles.
Bom dia, Jorge.
Hoje vem aí um programa Ponto e Vírgula turbinado, né, amiga?
Hoje vai ser educação na veia.
Pois é, a gente vai receber aqui a Silvia Tzemos, diretora de novas admissões da Escola Canadense de Brasília, para um bate-papo completo sobre educação. Não só educação particular, mas também educação pública. Depois a gente vai dar uma palhinha sobre política, falando do aumento dos professores, da base salarial dos professores do Brasil. E vamos receber nosso colunista esportivo, o Roberto Wagner, já que os demais continuam aí nas suas férias. Final do programa você vai falar de drogas, né, André?
Isso, a gente vai falar sobre o uso e o abuso de substâncias lícitas e ilícitas.
E hoje é repetindo a nossa análise sobre o livro Só por Hoje, né?
Só por Hoje, do Narcóticos Anônimos.
Então tá, esse é o programa de hoje, tá apresentado aí pra você. Fica aí com a gente porque tá no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula. A partir de agora você terá tudo que precisa saber para ficar bem informado.
Na JK, Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Entrevista.
Muito bem, conforme o prometido na abertura do nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo, nós vamos receber a Silvia Tzemos, diretora de novas admissões da Escola Canadense de Brasília. Bom dia, Silvia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada pelo convite de vocês.
Silvia, eu queria começar essa conversa, eu e aqui a Andréia, perguntando para você sobre o que, que é hoje em dia o ensino bilíngue. Porque no meu tempo a coisa de línguas no colégio era tipo assim, o inglês mal ensinado e minha mãe me mandava para cultura inglesa. Você estudou na cultura inglesa, Andréia?
Não, eu estudei no Brazas.
Isso, a Andréia ia para o Brazas. O que, que é essa proposta de ensino bilíngue?
Então, é relativamente recente aqui no Brasil, eu diria aqui em Brasília principalmente, de 16, 17 anos para cá, a gente até trouxe essa proposta, né, do bilinguismo, e é muito interessante, porque aí é uma criança já bem novinha ali, 1 ano, 2 anos de idade, já tendo essa oportunidade de vivenciar um segundo idioma, além da língua materna, né, da linguagem materna. Então, com uma vivência já tão assim precoce, ela vai aprendendo esse segundo idioma, sem sotaque, de uma forma natural e que faz parte do dia a dia dela.
Ou seja, ao mesmo tempo que ela aprende o verde, ela aprende a palavra verde em inglês, que é green, é isso?
Sim. E além disso, né, além do vocabulário, as músicas, as brincadeiras, as conversas, então todo aquele conteúdo de linguagem, matemática, ciências, tudo que faz parte de uma rotina escolar, a cada dia ali, a criança vai aprendendo de uma forma divertida, alegre, natural, através de muitas mímicas também, imagens, muitos recursos dentro de sala de aula, manipulativos. Então, no que a criança vivencia e aquilo faz sentido para ela, essa aprendizagem acontece de uma forma perene, para sempre mesmo.
Ou seja, é como quando a gente começa a aprender a falar. A gente, esse caso assim, para mim é meio característico. Eu tive que aprender a falar em 2020, quando eu fiquei em coma, e depois, quando eu acordei do coma, eu não sabia ainda me expressar direito. Mas é como aprender a falar, só que você está aprendendo a falar em duas línguas, é isso, basicamente. Porque você falou em criança de 1, 2 anos.
Exatamente, nós recebemos alguns alunos que não falam ainda plenamente a língua materna, mas isso é natural, né? Na faixa etária de 1, 2 anos, eles estão desenvolvendo plenamente ali as habilidades de linguagem. Então, às vezes, algumas mães, alguns pais nos perguntam: ah, mas não vai confundir, não vai atrasar? Olha, meu filho ainda não fala tão bem assim português, mal fala mamãe e papai. Não tem problema, a criança está prontíssima. Se a gente ensinasse em 3 idiomas e aprender os 3 idiomas também, ela tem capacidade neurológica, as conexões, ela está pronta para aprender mais de um idioma. Tudo depende também da forma que você trabalha dentro de sala de aula, da forma que você conversa, que isso acontece, né, na rotina, no dia a dia. Então, de fato, à medida que vai aprendendo o inglês, vai aprendendo também em português, e um não atrapalha o outro, pelo contrário. Enfim, quando você conversa com uma pessoa que é poliglota, às vezes ela está conversando contigo aqui e ela lembra de certo vocabulário, assim, ah, em alemão. Ah, não, mas em português como é que é? Mas, ah, é dessa forma. Então, naturalmente, na mente da gente, vem as palavras, as frases, né? À medida que você vai conversando e que você necessita utilizar aquele idioma. Então, às vezes, num ambiente que tá ali todo mundo conversando em inglês, você vai conversando em inglês. Passou ali da porta, já é um grupo, tá todo mundo conversando em português, conversa em português naturalmente. E às vezes, até agora falando como mãe, eu tô conversando com a minha filha, tô falando inglês, vai pro português, aí ela aprendeu espanhol, a gente vai um pouquinho pro espanhol, e vai naturalmente, porque isso faz parte do dia a dia.
Você falou no aprendizado também que ciência, matemática também ensina nas duas línguas, isso me deu uma curiosidade aqui agora.
Na nossa escola, matemática, ciências, nós ensinamos em inglês até o nono ano do ensino fundamental 2, e depois realmente para o ensino médio, uma proposta levando em consideração o objetivo dos nossos alunos, PAS, Enem, universidades federais também, as também particulares, né, também no exterior, mas voltado mais aqui para os nossos alunos que desejam iniciar a universidade aqui no Brasil. Então, matemática e ciências vai para português, língua portuguesa, obviamente, permanece inglês, língua inglesa, o nosso projeto de vida, que é quando a gente conversa com os alunos sobre o que eles precisam realizar para eles conseguirem uma bolsa no exterior, ou então uma boa colocação no PAS, no Enem. Então, todo esse projeto de vida, que são dois momentos por semana, são ainda em inglês. A língua inglesa permanece em inglês também no ensino médio, mas quando a gente fala de ciências e matemática, ele só vira para a língua portuguesa realmente no ensino médio. Até o nono ano do ensino fundamental 2 é totalmente em inglês.
Silvia, eu sou do tempo em que a gente só que os nossos pais só colocavam a gente no curso de inglês depois dos 11 anos, que era porque tinha que aprender o português primeiro, né, para depois aprender o inglês. Como o tempo mudou, né? Porque você estava falando aqui de um bebê, né? Para mim, até dois aninhos é bebê ainda,
isso,
né?
Mesmo.
Então, assim, você está falando de um bebê aprendendo duas línguas. E você para, assim, aí eu fui pensando enquanto você falava. Eu fiquei pensando nas crianças. Eu, por exemplo, tenho vários bebês à minha volta, porque eu tenho 5 sobrinhos netos. E aí eu fiquei pensando nessas crianças que são bilíngues por acaso, digamos assim, porque não moram no Brasil, mas são filhos de brasileiros. Então tem a convivência no colégio com os coleguinhas e em casa com a família falando português. E eles falam as duas línguas. Então eu fiquei pensando assim, pô, a criança é uma esponja, né? Então a gente passou aí, a minha geração, que só pôde entrar no cursinho de inglês com 12 anos de idade, a minha geração perdeu esse período da esponja, né, Silvio?
É verdade, André. É uma dúvida muito comum que os pais trazem pra gente. Foi ótimo você ter até mencionado isso. Diariamente eu sempre converso com os pais sobre isso, principalmente os pais que os filhos ainda não estudam conosco, porque obviamente, né, depois que eles começam a estudar, isso fica muito claro, mas tem essa dúvida: será que meu filho vai ter problema durante, assim, dificuldade durante o período de alfabetização? Será que eu não preciso encerrar esse momento de alfabetização em português para depois entrar com inglês? Não precisa. A criança, ela tem um ritmo, uma forma de aprender muito diferente do adulto. Ela não enfrenta essa dificuldade, ela não tem essa questão social. Ah, eu não vou falar porque eu ainda não estou falando totalmente corretamente, então eu vou esperar mais um pouco. A criança, ela não tem isso, ela se joga, né? Então ela conversa, ela aprende, se erra não tem problema. E de fato, desde muito novinho já pode ser bilíngue, não precisa esperar essa faixa etária de pós-alfabetização, não precisa ser depois de 7 anos ou de 11, desde muito jovem, e eles adoram, né, poder vivenciar a vida, vamos dizer assim, em dois idiomas.
Eu gostei muito que você falou essa coisa do errar, né, porque essa limitação que realmente você tem como adulto, né, e aí eu vou dar um exemplo que sou eu de novo. Com essa pandemia eu decidi aprender italiano. Então eu tô há um ano e meio, e aí eu peguei esses cursinhos online, bem baratinhos, sabe? Fui fazendo um atrás do outro, alguns de graça e tal. Ou dificuldade que tá sendo pra mim entrar, porque eu gosto muito daquela plataforma Clubhouse, que fica o pessoal debatendo ali, aí eu entro nos grupos de italiano, eu entendo que todo mundo fala, né? Já tô um ano batalhando ali, porque eu também sou aquela pessoa que eu sou chata, né? Eu falei, vou aprender esse trem? Eu vou aprender. Mas eu não tenho coragem de pegar e falar. Mas eu entendo tudo que eles estão falando, mas eu não tenho coragem de falar.
É, dentro de sala de aula, com os alunos novos, nós temos várias estratégias, várias ferramentas que a gente utiliza, e como o ambiente de educação e de aprendizagem dentro das nossas salas de aula são ambientes colaborativos, não tem como o aluno não participar da aula. A gente faz de tal forma que todos eles participam. Não importa se já está falando inglês fluentemente, se já é nosso aluno, ou se é um aluno que está chegando agora. A gente monta e planeja a aula de tal forma que todos eles se sentam acolhidos e que todos eles, de fato, eles possuem algo a colaborar, algo a acrescentar naquele momento ali de aprendizagem. Eu estou falando isso desde uma criança de 2, 5, 11, 15 anos. Então, nós recebemos alunos novos de um aninho até 15. E ano que vem vai até 16 e depois 17. Então, a forma que a gente planeja a aula é de tal forma que, nem você falou, esse filtro social. Primeiro que quanto mais jovem a criança, menos esse medo de errar ela possui. E mesmo para os adolescentes, né? Que aí, teoricamente, e de fato, eles têm já um filtro mais social, assim, um pouco mais crítico. Ah, eu não sei se eu falo agora. Geralmente, com 2 a 3 meses de aula ali com a gente, eles já estão realmente se sentindo integrados à nossa rotina. Eles já levantam a mão, já participam da aula em inglês, já fazem perguntas em inglês. Então, é porque é um reflexo que eles já se sentem à vontade de poder participar da aula sem medo de errar, ou então sem medo de crítica. Às vezes, os pais perguntam, mas se um aluno erra, os outros ficam criticando? Eu falo, olha, não há espaço para isso, porque como todos participam, e mesmo que fala mais inglês ou que fala menos inglês, há diversas formas de acrescentar ao grupo. Então, não tem espaço, porque todo mundo fala, todo mundo erra, acerta. Não cabe esse tipo de comportamento dentro de sala.
A Silvia falou aí, eu me lembrei só de uma coisa. Você está ouvindo a gente aqui, a gente está falando com a Silvia Zemos aqui da Escola Canadense de Brasília, né? Ela que é diretora de novas admissões. Agora, é curioso, porque, por exemplo, as minhas filhas, elas estudaram inglês nos cursos complementares, porque o inglês nas escolas delas não era um foco. Elas estavam em escolas clássicas em que toda a educação era dada em português unicamente. E aí a gente sabia que o inglês nessas escolas não era uma matéria decisiva, então matriculou nos cursos. E aí é muito engraçado que, por exemplo, minhas filhas começaram a ficar com vergonha do inglês que eu falava, que, lógico, não é um inglês com o nível de profundidade que elas foram aprendendo, até porque elas estudaram mais anos do que eu, e elas começaram a intervir no meio das minhas falas para me corrigir. Elas morrem de vergonha que eu falo inglês errado, e quando eu estou em viagem internacional, eu quero que se dane, que a obrigação é do outro de me entender, não minha. Tô indo gastar meu dinheiro lá no país do outro, e elas morrem de vergonha. Isso aí acaba acontecendo nesse ambiente, não é isso, não?
É super natural, porque as crianças, elas aprendem inglês que não tem um sotaque. Então, até eu mesma, quando em várias e várias palavras que eu falo, como o inglês também que eu aprendi quando era criança não é um inglês, né, da Escola Canadense de Brasília, é claro que eu tenho algumas palavras que eu pronuncio com sotaque brasileiro. E já as minhas filhas falam sem sotaque, mas não só minhas filhas, né, todos os alunos. E é comum, os pais comentam, né, eu também vivencio isso na pele, eu sinto isso na pele. Mãe, mas não é bem assim que fala essa palavra, né, essa expressão não é bem desse jeito que você falou. Então é natural também que a geração mais nova corrija, né, nos oriente. Mas às vezes os pais também que, por exemplo, não falam nada de inglês. Aí eles me perguntam, mas então, hoje mesmo atendi uma família assim lá em Águas Claras, mas eu não falo nada de inglês, e como que eu vou fazer? Falei, não se preocupa, porque no caso era uma filha, né? Sua filha vai ter todo o nosso apoio aqui. Não se preocupe com o fato que você não fala inglês plenamente. Depois ele acabou revelando que sabia falar, mas que tinha vergonha, enfim. E à medida que a criança vai crescendo, naturalmente ela vai se tornando cada vez mais autônoma. no seu processo de estudo em casa, né, que a gente chama de estudos independentes. Então, a partir ali de uns 11, 12 anos, cada vez mais, a criança vai tendo essa autorresponsabilidade de assumir os seus estudos. Quando chega nessa faixa etária, vamos supor, um aluno ali de 14 anos, estudando física, em inglês, sem precisar traduzir, às vezes, para a mãe ou para o pai, fica realmente um pouco difícil de acompanhar. Mas aí, o aluno já está com 14, 15 anos. E eu falo sempre, qualquer faixa etária, qualquer dúvida, caso você queira ajudar em casa e não tenha conseguido, não se preocupe, converse com seu filho, com a sua filha, ela volta com isso para a sala de aula, ela pergunta para o professor e o professor ou a professora vai retomar e vai ajudar e vai esclarecer essa dúvida do aluno.
Mas olha, Silvia, isso não é uma questão de escola bilíngue não, tá? Porque física, química, matemática, biologia, eu parei de ensinar para as minhas filhas, eu acho que elas deviam ter uns 8 anos de idade, né? Então, dali para frente, eu passei a contratar um reforço escolar, porque não é... E elas estudaram em português, tá? E eu não dava conta de ajudar em casa.
Não, então, mas realmente acontece, né? Às vezes a correria, ou então são conteúdos que os pais não têm tempo, não tem como dominam, ajudar, né? Ou não dominam. Mas realmente a gente percebe isso, que às vezes precisa realmente, né, da criança ter um apoio, uma ajuda ali em casa. Mas geralmente não, e na grande maioria, independentemente se sabe falar inglês ou não, a criança vai conquistando essa sua autonomia, esse seu espaço, né? Um ritmo mesmo de um estudo independente.
Então você não sabia a fórmula de Bhaskara, André?
Esse negócio é de comer ou de passar no cabelo?
Não, esse negócio é de resolver a equação de segundo grau.
Equação de segundo grau, Jorge? Eu tô fazendo nem conta aqui na tábua ali da matemática.
Você sabe a tabuada do 7, André? Que é a mais difícil de todas.
Eu sei, 7 vezes 7, 49.
E 7 vezes 6?
42.
Aí, fez a conta rapidinho. A gente tá aqui brincando de fazer conta no programa Ponto e Vírgula, pela sua Rádio JK FM, onde a gente está conversando com a Silvia Tizemos, diretora de novas admissões da Escola Canadense de Brasília. Silvia, uma questão acaba ficando, sempre que a gente discute escola bilíngue, como a gente, quando a gente começa a discutir escolas no Brasil, que é o vácuo que se cria entre a juventude. E esse vácuo fica acentuado quando a gente vê que existem propostas educacionais muito avançadas na rede privada e a gente não vê tamanha ousadia como essa, por exemplo, de educar crianças em dois idiomas desde a tenra idade, que praticamente inexistem, acho que inexiste, inclusive no DF, no Brasil como um todo. Exceção de algumas comunidades muito específicas, como Pomerode, lá em Santa Catarina, em que eles são educados primeiro em alemão e aí depois ensinam língua portuguesa, se eles quiserem falar, e eles falam como ainda na antiga Pomerânia, né? Mas fica um vácuo muito grande. Como educadora, como é que você vê essa lacuna entre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada, especialmente naquele gargalo da entrada na universidade?
Aqui, por exemplo, eu tenho duas visões. Eu vivencio ali com os jovens professores, né, que estão entrando como professores assistentes na escola e que tiveram uma oportunidade de vivenciar os idiomas e as línguas no CIL, né, que é um serviço público aqui do Distrito Federal, que começa ali ainda na faixa etária infantil, mas que ela avança pegando ali 17 anos, alcançando 17, 18 anos. Então, para mim, como educadora, é realmente uma satisfação poder receber esses professores novatos ainda em um processo de formação, ainda cursando pedagogia, e que muitos são ainda estagiários, né, em pleno processo de aprendizagem da própria carreira. E que em nossa instituição eles são TAs, como a gente chama, Teacher Assistants, né, professores assistentes. Então eu fico muito feliz de ver que eles tiveram essa oportunidade, abraçaram essa oportunidade e puderam trazer também o conhecimento deles, a força de vontade e participar já do nosso corpo docente, né, do nosso staff. E, por outro lado, tem sim essa preocupação em relação as crianças, as faixas etárias ali mais jovens, a questão do bilíngue, a questão também digital, que eu entendo que são desafios enormes, porque são populações, são populações com mais crianças, uma população mais numerosa. Então, essa é uma preocupação que todos nós temos. E sempre aquele pensamento positivo de participar de alguns debates, de algumas discussões, de como isso poderia ser viável para famílias e para cidades com uma população mais numerosa. Por outro lado, como escola, desde o ano passado a gente já vem trabalhando com alguns projetos de que os nossos alunos possam dar aulas em inglês para algumas comunidades que ainda não tiveram oportunidade de vivenciar isso no seu dia a dia, né? Então, para esse ano, acho que a gente vai ter aí algumas novidades que nós vamos atuar dentro do nosso projeto de vida, há 50 horas de serviço comunitário, né, dos nossos alunos do ensino médio. Então, nós estamos bem animados com algumas propostas e algumas ideias de agir juntamente a essas comunidades.
Fantástico isso, né, de usar o aluno que vem sendo, né, André, educado em duas línguas para ajudar outros. Dá uma dimensão social, você não acha?
Gente, é um trabalho voluntário incrível. Eu nunca pensei que isso estivesse sendo feito, né, principalmente das escolas bilíngues que a gente vê aqui, né. Então, eu acho que eu já tive, inclusive, Silvia, várias ideias aqui de comunidades que a gente pode até conversar depois aqui. Eu acho que seria muito legal que vocês conseguissem entrar nessas cidades, nesses locais, fazendo esse trabalho voluntário aí para transformar esses meninos e meninas que estão aí e que são alunos, porque eu acho que tem que ser um aluno esforçado, né? Tem que ser um aluno que está batalhando ali para receber esse outro aluno que vai estar lá fazendo trabalho voluntário de ensino, né?
E mais, você destacou uma ferramenta muito importante que muitas vezes fica esquecida aqui, que são os CIGOS, né? Que são os centros de línguas, onde não se aprende só inglês, mas inglês, espanhol, outras línguas, né? Mas principalmente inglês e espanhol. Que, por exemplo, eu não via na cidade que eu nasci, que é o Rio de Janeiro, eu não via essa proposta popular. Esse tipo de proposta popular, ele diminui um pouco esse impacto na hora de uma seleção, não diminui?
Ah, eu acredito que sim. E também, hoje, nós temos ali os profissionais com formação em pedagogia, e aí esse profissional, ele vem com uma formação bilíngue, ou seja, plenamente fluente, não é? Com uma excelente preparação. Claro que esse profissional, ele ainda passa por algumas formações, treinamentos, e ele tem que ser um profissional certificado para poder ser um professor em uma educação, em uma escola de ensino bilíngue. Mas o fato de ele poder ter tido essa oportunidade na sua infância e durante a sua adolescência, de um aprendizado consistente e constante ao longo dos anos, isso é um ganho maravilhoso para esses profissionais e sim um diferencial, né? Até falando aí com a juventude, pensando em carreiras, pensem nessa carreira também, né? Professor, um professor bilíngue. Eu acho que realmente, além de ser uma carreira que está muito assim, agora com uma forte demanda, eu acredito sim que é uma carreira interessante de aprendizado, como nós temos lá na nossa instituição, com propostas, né, de crescimento dentro também da instituição, com formações e treinamentos próprios, salários também diferenciados. Então, eu acho que é uma carreira que traz muita satisfação, assim, muito reconhecimento também.
Ou seja, você recomendaria ao nosso amigo e à nossa amiga que está ouvindo a gente aqui pelos 102,7 da JKFM, no programa Ponto e Vírgula, que matricular seu filho na escola pública e também que tem um filho matriculado na escola pública, que também o matriculasse desde cedo num curso do CIO, é isso?
Sim, eu acredito que é um caminho muito interessante e viável, né? Buscar essa oportunidade sempre que possível, de todas as formas, tudo que tiver alcance, eu acredito que vai ser muito benéfico para a criança. E vale lembrar também que hoje em dia as crianças nascem digitais, então elas também têm contato pela internet, pelos joguinhos, nas plataformas, com várias músicas, brincadeiras, animações também na língua inglesa. Então, sempre que a criança mostrar esse interesse, ou então a própria família também, é apresentar essa possibilidade para ela.
Veja a dica que a Silvia Tizemos, né, diretora de novas admissões da Escola Canadense de Brasília, está dando para o nosso ouvinte. E isso é um serviço que é muito admirável, porque ela está ampliando a noção de educação pública, de educação de qualidade, para quem tem o filho na escola pública. E como esse filho, mesmo aluno da escola pública com todas as deficiências, pode chegar, como ela falou, a ser um professor assistente e depois chegar a novos postos. Quando você falou em professor assistente, falou dos jovens que você tem na escola que vieram, dos CIUs e das escolas públicas, me deu uma curiosidade. Essa remuneração média desses professores assistentes, gira em torno de mais ou menos quanto?
Depende muito de qual função que esse profissional ele começa conosco. Então, depende se ele é um estagiário que começou a estar ali ainda no primeiro, segundo ano do curso dele de pedagogia, ou se ele já terminou, ou se ele já tem experiência como professor e vai assumir como professor regente. O que eu posso dizer é que hoje, na nossa instituição, nós somos assim, um dos que melhores tem remuneração, né, aqui no Distrito Federal, e que há também, mesmo dentro da instituição, várias formas de aumentar, né, enriquecer esse salário através de reconhecimentos do próprio trabalho desse profissional. Num salário inicial, eu sei que é acima já de R$1.000, uhum. E que não são 8 horas de trabalho nem nada disso, porque são profissionais que ainda estão estudando, são estudantes, né, nas universidades, e que não permite que sejam muitas horas.
Sim.
Mas eu sei que é já acima de R$1.000.
E no topo pode chegar um bom salário, né? Um salário é muito mais interessante que, por exemplo, um professor de outros estados ou ligado a outros municípios aí, porque a gente sabe que existe, isso é, infelizmente, uma defasagem salarial entre professores de capitais e cidades no interior, porque cada uma no sistema de educação brasileira, onde a educação é municipalizada, a educação de segundo grau já é estadualizada e a educação de nível superior é federalizada. Isso é uma crítica minha. Eu acho que o governo federal tinha que estar presente nas três esferas de educação para levar uma escola de qualidade também e puxar a qualidade, como o governo federal puxou a qualidade das universidades. Por isso a gente tem bons doutores, a gente tem bons engenheiros, a gente tem bons médicos, bons advogados, alguns jornalistas bons, etc e tal, mas que isso foi muito puxado pela presença do governo nas universidades e a falta, a carência do governo federal, desde as escolas de base, desde a alfabetização, desde as creches, deixou uma lacuna em que alguns municípios ficam completamente desassistidos. E a população desses municípios, na hora de concorrer, na hora que esse menino precisa sair da cidade dele para concorrer numa grande cidade, ele tem que se esforçar em dobro, lutar muito mais. Então, é uma proposta para quem for assumir, quem ganhar a eleição de 2022, né, Silvia? Pensar muito bem o que vai fazer com o ensino brasileiro. Temos muitas dificuldades no ensino, é inegável, não?
Ah, com certeza, ainda mais um país, né, continental como o Brasil, com tantos desafios, né? E ainda mais agora, pós-pandemia, a gente também sempre se preocupa e tenta atuar da melhor forma possível para contribuir com a formação dos jovens.
Silvia, olha só, eu quero assim ir para o... Como é que se diz? A gente já está na reta final da entrevista. Eu queria que você contasse para nós como é o caminho de quem ouviu a sua entrevista e falou assim: eu quero matricular o meu filho numa escola bilíngue. Conta para a gente como é esse caminho.
Bom, vai ser um prazer receber as famílias na nossa instituição. Nós temos a apresentação toda terça-feira, toda quarta. Terça-feira é às 9h, quarta é às 14h30, aqui na unidade do SIG, aqui pertinho do Sudoeste, da Asa Sul, aqui no Plano. Temos também a unidade em Águas Claras, lá a reunião é toda sexta-feira às 9h. A gente conversa sobre metodologia internacional. A gente falou muito aqui de bilíngue, mas eu não cheguei a falar tanto da metodologia internacional, que é como a sala de aula é organizada.
Ah, isso é interessante.
Como os professores recebem a formação.
E como é organizada? Boa, boa pergunta.
Então, na visita, os pais sempre ficam assim, muito surpresos, porque a sala de aula, as cadeiras não são enfileiradas. Os alunos trabalham sempre em grupos, ou pelo menos em duplas, em vários centros de aprendizagem, dentro da própria sala de aula, que é maior que uma sala de aula de uma escola tradicional, vamos dizer assim. Então, quando a família entra, a criança entra, tem um sofá dentro da sala com uma biblioteca, tanto dentro de sala, quanto a biblioteca central da escola. Então tem a gente chama de reading area, né? Então uma área para leitura, porque a gente utiliza todo dia, a gente lê muito, vários gêneros literários com os nossos alunos. E aí tem também lá o centro de aprendizagem de matemática, o de ciências, que a gente realiza os experimentos dentro de sala de aula. Depois, a partir de uma faixa etária, realmente vai para um laboratório todo equipado. A questão de matemática, os manipulativos, os jogos, as brincadeiras. Então, isso tudo fica dentro de sala de aula. Mas há também outras salas e outros ambientes fora, que alguns são multiuso, outros já são bem específicos. Então, só ali a família já chega, olha, tudo colorido, muito lúdico, o aluno realmente participando desse aprendizado. É bem diferente da metodologia que eu aprendi, por exemplo, quando eu era criança, que era tudo enfileiradinho, que a criança tinha que chegar, sentar e ficar bem quietinho, não atrapalhar a professora. Então, é realmente centrado no aluno, né? E não no professor. O professor, ele tem várias estratégias, é muito bem preparado, mas ele atua junto com o aluno. E o aluno sozinho, em grupo, e com a turma toda e com a professora também. Então é uma forma diferente, mas as aulas são muito bem planejadas, com pelo menos 2 semanas de antecedência, com objetivos muito claros de cada atividade. Então é da forma que o Canadá já trabalha assim há 50 anos, nas escolas públicas, privadas. Então, não é nada experimental. Na verdade, é bem pelo contrário. É tudo que já é comprovadamente que mais funciona para os alunos, que eles amam aprender, que querem ficar até além da aula. Então, é tudo muito bem planejado e pensado para o aluno.
Essa coisa do professor ser o centro da escola me lembrou tanto de um querido professor meu, ainda vivo, professor Ivan Cavalcante Proença. De universidade, tá? Não tô falando professor de escola. Ele chegava e escrevia ponto, ponto número 1. A aula seguinte, ponto número 2. E aí ele escrevia aquilo tudo no quadro, isso na universidade. Eu não estou falando de escola primária, nem secundária, que eu sou do tempo de primário, ginásio e científico, vocês me desculpem. Velho, é isso mesmo, sou. O professor Ivan Proença, que é filho de um único homem que entendeu Macunaíma, M. Cavalcante Proença, que escreveu um livro maior que Macunaíma para explicar Macunaíma, né? Raríssimo isso. Ele fazia os pontos, escrevia o ponto, você copiava o ponto todo, e aí depois ele dava aula ponto a ponto nisso. E a aula dele conseguia ser interessante, mas tirar um 8 na prova dele era a coisa mais difícil. Quem conseguia tirar 8, 8,5, quem tirar 9 era 10, eu nunca vi ele dar. Em 30 anos que ele lecionou na minha faculdade, nunca soube de um 10 nele. Mas é essa coisa de que o professor era o centro das atenções. Interessante essa troca, né? Isso torna a escola um pouco mais interessante, né? Porque era entediante a escola, onde você ia lá para cuspe giz, como a gente chamava no meu tempo.
Realmente os alunos adoram, porque a aula ela é bem dinâmica, bem ativa, os alunos contribuem bastante. Claro que os objetivos são claros, né? As habilidades, quais são os eixos que a gente está trabalhando na aula, isso tudo é muito claro. É uma escola formal, porém a abordagem é uma abordagem mais alinhada com essa geração atual, com os interesses da criança, e fazer com que ela, o adolescente, queira realmente participar de todos os momentos de aprendizagem.
Isso me suscita uma pergunta. Há muito uso de celular, porque uma coisa que eu sei, que o celular virou meio demônio, meio anjo nas escolas. Meio anjo quando ele pode ser usado em favor do ensino, e muito demônio quando ele é um fator de distração. Mas aí eu me lembro de uma filha minha que ia para aula de matemática, ficava fazendo caras e bocas para o professor fingindo que estava entendendo, e estava embaixo da na mesa lendo os livros que ela queria ler em inglês, né? Era a coisa mais curiosa. O professor jurava que ela estava aprendendo, ela não aprendia nada. Nada, absolutamente nada. O celular, ele é mais vilão, ou ele é mais demônio ou mais anjo?
Então, Jorge, como o celular ele realmente distrai bastante, não só as crianças e os adolescentes, mas nós também que somos adultos, como que a gente faz na escola? Temos os centros de tecnologia, tem os Chromebooks, né, para os alunos, tem iPad, mas são assim utilizados dentro de um contexto escolar. Em relação ao celular especificamente, eles não são permitidos dentro da escola. Então, caso o aluno precise levar o celular, ele fica na mochila, desligado, né? Precisa ligar para os pais, não tem problema, imagina. Porém, a gente não utiliza e não é permitido a utilização dentro de sala. Geralmente é uma demanda que surge ali a partir dos 11, 12 anos, mas que já é natural na escola. Todo mundo já sabe que não pode utilizar, acaba que os próprios alunos aprovam, né, gostam da ideia, no sentido porque eles vão se concentrar mais. Mas obviamente que quem gosta mais mesmo são os pais.
É, fundamental. Fundamental mesmo, porque quanto mais o aluno tiver dentro da ideia de ser educado, melhor para esse aluno chegar lá. Eu tô chegando aqui, eu e André, aqui na fase final, e aí tem uma coisa que eu sempre fico curioso. Uma das coisas que mais a gente viu nos últimos tempos são conflitos suscitados muitas vezes por pais em relação a determinados conteúdos dados. Eu tenho muitos amigos que parecem que têm pavor que um professor de história fale de União Soviética. E, gente, desculpa, existiu, tá? Existiu União Soviética, existe a teoria econômica do capitalismo, do comunismo. A gente tem que administrar isso, porque não dá para pôr dentro do armário e fingir que não existiu. Ao mesmo tempo, existe os Estados Unidos e tal, e acho que as coisas que existem ou existiram, elas têm que ser estudadas dentro do fenômeno do tempo e do espaço que elas existiram. Mas tem muita queixa, existe ainda muita reclamação, não só na Escola Canadense de Brasília, mas no meio em geral, porque as escolas se conversam, principalmente as escolas particulares, por meio de seu sindicato patronal. Ainda existe muita perseguição contra esse professor é muito de direita, esse professor é muito de esquerda. Vocês ainda aturam muito esse tipo de obscurantismo educacional?
Olha, na nossa escola é bem tranquilo, porque nós enviamos através de uma agenda digital para os pais, né? Um aplicativo que baixa até no próprio celular, vai ali todo o conteúdo que vai ser ministrado nas salas de aula. Então, os pais estão cientes de tudo, né? De tudo que a gente conversa com as crianças, eles também têm acesso a essas informações, vão os deveres de casa, vão os projetos, então é muita transparência. É bem tranquilo no ambiente da escola. E questões de comentários, observações, como instituição a gente sempre toma o cuidado de observar assim, o conteúdo, a forma que nós vamos ensinar, mas não somos uma escola laica também, então agora eu já estou até falando um pouquinho aqui de religião, questão também política. Nós trabalhamos os valores morais, mas nós, por exemplo, não trabalhamos com nenhuma religião específica, não é? E da mesma forma, os conteúdos de geografia e história, nós ensinamos da forma que são todos os conteúdos exigidos pela Base Nacional Comum Curricular, mas a gente realmente tem esse cuidado de não tender, né, ou não exigir também que nem o professor e que nem os alunos aceitem exclusivamente o que a gente fala ou só o que a gente fala.
Vocês dão liberdade para diálogo.
Exatamente, porque senão ficaria questionável se tendesse apenas para uma direção, ou para um caminho, ou para uma opinião exclusiva.
Tá vendo? Educação é isso. É dar a chance do aluno raciocinar. Jornalismo também devia ser isso. Dar informação para que as pessoas possam, em posse dessa informação, raciocinar. Silvia, a gente ficou muito feliz, essa entrevista rendeu acima do esperado, porque a gente sempre acha que entrevista sobre educação, ela não vai abranger tantos temas quanto a gente conseguiu falar. A gente queria te agradecer a Silvia Tzemos, diretora de novas admissões da Escola Canadense de Brasília, não é isso, Andréia?
Exatamente.
E deixar o microfone para você, para os seus cumprimentos aos nossos ouvintes aqui do programa Ponto e Vírgula da JKFM.
Ah, eu quero agradecer novamente o convite, me senti muito honrada de estar aqui hoje, foi um prazer poder conversar com vocês. Quem que também quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa instituição, tem o site, né, escolacanadensedebrasilia.com.br, mas nós estamos à disposição das famílias, de vocês também, para qualquer outra informação que vocês gostariam de ter.
Tá certo, essa foi Silvia Tzemos, diretora de novas admissões da Escola Canadense de Brasília, aqui no nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo. E aproveitando, né, Andréia Salles, que a gente está falando de escola, de salário, de professor, essa conversa que a gente teve agora foi muito profunda. Isso cabe registrar, e esse programa tem a obrigação sempre de registrar, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, na última sexta-feira, conceder o reajuste máximo para o piso salarial de professores da educação básica. A medida eleva o valor mínimo desse salário de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34, que é uma alta de 33,23%. Os números são impressionantes porque a gente nunca viu um reajuste para professor desde que o Brasil saiu daquela área de inflação, hiperinflação, isso já tem quase 3 décadas, né? Já vamos aí chegar em 3 décadas da época do saudoso governo Itamar Franco, que nos deu o Plano Real, né? Eu nunca vi um reajuste desse para professor. Tem que tirar o chapéu para o tamanho do reajuste. O que você achou dessa medida aí do presidente que confirmou a decisão do Ministério da Educação?
Jorge, por mais que a gente saiba que assim, não tem reajuste no mundo que pague o trabalho que um professor faz em sala de aula, né? Porque o país nosso, qualquer país no mundo, só vai a algum lugar com educação. Educação forte, educação presente, educação eficaz. Então, assim, não tem reajuste no mundo que pague o trabalho de um professor. Então, como não tem reajuste no mundo, é muito bom que tenha vindo aí um reajuste robusto, porque essa categoria merece. E a gente, eu tenho alguma esperança no Brasil, quando eu entro numa sala de aula e vejo a dedicação dessa categoria que é o professor. Ah,
mas já tem uma grita desde sexta-feira, porque tem uma diferença aí, né? Esse custo vai para estados e cidades, né? Estados e municípios. Segundo cálculos da Confederação Nacional de Municípios, o custo desse reajuste vai ser de 30 bilhões ao ano. Para mim, sinceramente, que não administra orçamento de cidade, isso é troco de pinga para aumentar professor. Troco de pinga mesmo. Até porque, quando a gente olha 20, 33% de aumento, é um aumento significativo. Mas quando passa de 2.800 para 3.800, ou seja, aumenta R$ 1.000, a gente ainda vê que, primeiro, o aumento é numericamente pequeno, embora seja de R$ 1.000. E, segundo, é professor que a gente está falando. É a base da educação brasileira, é o professor da educação fundamental, né? Já o governo estimou essa conta em quase 4 bilhões por ano, então tem uma diferença de 30 para 4. Mas mesmo assim eu acho relevante, apesar de ser um aumento lançado em ano eleitoral, e como o Bolsonaro prometeu, esse valor pode vir de corte de outros ministérios, e que a gente aí sabe onde é que tem muita gordura para cortar ainda nesse orçamento. Tem muita coisa nesse orçamento da União, tem muito dinheiro para cortar. Mas vai ser um embate aí para esse valor passar, você não acha, não?
Não, Jorge, o professor tem que ser aumentado, né? O professor, ele cuida da nossa criança. O professor, ele cuida do nosso adolescente. ele, o professor, ele educa o adulto que lá atrás não teve oportunidade e que agora está tendo uma chance de se educar. E não tem jeito, Jorge, não tem jeito. Os países desenvolvidos têm grandes orçamentos para educação. Eu vou dar um exemplo aqui, que é os Estados Unidos, né? Que é o mais comum aí. Uhum. É toda...
Porque toda a educação básica e secundária é por conta do
Exatamente.
Estado.
Exatamente. Lá fora, os pais não colocam seus filhos na escola tendo que, como é que se diz, esperar o pior. Não, eles colocam e as crianças são ali muito bem educadas. E são escolas do governo. Então, assim, não tem nenhuma diferença. A gente estava falando aqui da diferença da escola pública, escola privada antes, né? A gente precisa trabalhar para que o professor seja muito bem remunerado, a gente precisa lutar para que o professor seja muito bem remunerado, porque ele cuida do que a gente tem de melhor, que são as crianças e os adolescentes, e de quebra, os adultos que estão podendo voltar a estudar.
E assim, a gente que critica e criticou muito o governo Jair Bolsonaro durante a condução da pandemia, nessa hora tem que reconhecer que essa é uma medida acertada. Parabéns ao governo do presidente da República nessa questão. Se na questão da saúde a coisa ficou ruim, na questão da educação, pelo menos na remuneração dos professores, foi um cumprimento de uma lei, um cumprimento adequado da lei.
Não, Jorge, a verdade é essa. Educação é a única saída que a gente tem para esse país.
É isso mesmo. Por falar em educação, nós vamos receber... Ele não é muito de educação, mas é de esporte, não é isso, André?
Ele é bem de esporte, né?
Então chegou a hora de você ouvir o nosso querido Roberto Wagner.
Na JK, ponto e vírgula.
Robertinho, você sabe, comenta o futebol brasileiro todo domingo aqui no nosso programa Ponto e Vírgula. Bom dia, Robertinho.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge. Bom dia a vocês da JKFM. Claro, um bom dia especial aos ouvintes da JKFM, que você já sabe, é meu povo, minha pova, meu galera, minha nação, minha galáxia inteira ligada no 102.7 para falar de futebol brasileiro, paixão nacional e campeonatos estaduais. Sim, eles estão aí, já começaram, assim como shows de horrores que nós já temos aí Brasil afora, inclusive aqui em Brasília. Nós vamos falar rapidinho em relação a isso, mas antes quero falar de seleção brasileira já classificada para a Copa do Mundo de 2022, esse ano, não esqueçam, Copa do Mundo em novembro, ou seja, em data diferente do que o de costume, né? A gente está acostumado ali com ela ocorrendo em julho, mas por conta do calor que faz no Catar nessa época do ano, a Copa do Mundo esse ano será em novembro, portanto, pós-eleições presidenciais, a primeira vez na história que isso vai acontecer. O que isso significa? Saberemos em novembro. Mas eu queria dizer que pataquada foi aquela arbitragem de Brasil e Equador. O Tite, pela primeira vez, já classificado, a primeira vez que o Tite realmente deu uma mexida para valer na seleção brasileira, colocou alguns nomes que têm pedido passagem, mas a gente infelizmente não pôde vê-los em campo no sentido de apresentar o melhor futebol. O Rafinha, que tem entrado muito bem, jogador do Leeds United, pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda, que tem se destacado no Real Madrid, o Emerson Royal na lateral direita, você tem ali o Coutinho, eu não vou falar, embora o Jorge vá me criticar porque é vascaíno e tudo mais, mas o Coutinho não tinha que estar nessa seleção brasileira. É um nome que nem na Europa consegue se firmar mais. Era reserva no Barcelona, não tem por que estar na seleção brasileira. Muitos querem falar, mas o Brasil não tem mais um meia característico. E nem o Coutinho é esse meia. E se o Brasil não tem, que o Tite encontre, com as boas peças que o Brasil tem, um novo esquema tático. Mas não dependemos de jogador como o Felipe Coutinho, que não emplacou nem quando foi a melhor época dele, quanto mais agora. Então não queria nem citar Felipe Coutinho, embora já tenha tomado tempo. Mas a gente não conseguiu ver esses jogadores porque a arbitragem foi terrível. Expulsão pra lá, expulsão pra cá, pênalti dado, pênalti voltado. horrível. Não teve futebol porque o clima já não era mais de futebol. Tenso, o juiz errando, as duas equipes brigando muito, jogando pouco. Então, infelizmente, a gente não conseguiu ver a seleção brasileira jogar contra o Equador. Esperamos que no próximo a gente possa ter alguma novidade legal. Aí, agora sim, falando de campeonatos paulista e carioca, vamos tratar da rodada desse domingão, porque tem dois grandes em São Paulo que vão jogar e tem dois grandes no Rio de Janeiro que jogam nesse domingo. Vou começar pelo Rio de Janeiro. Temos hoje Botafogo e Bangu às 4 horas da tarde, lá no Nilton Santos, no estádio Engenhão. E um pouco mais tarde, às 6 horas da tarde, Madureira e Fluminense. Esses dois times começaram tropeçando na primeira rodada. O Botafogo só empatou e o Fluminense fez pior, perdeu na primeira rodada para o Bangu, justamente o adversário do Botafogo desse domingão. Quer placar? Vai dar Botafogo e Bangu, vai dar empate. Madureira e Fluminense, vai dar Fluminense. Vamos para São Paulo, rapidinho? São Paulo também temos dois grandes jogando nesse domingão. O primeiro a entrar em campo é o São Paulo, que enfrenta o Ituano às 4 horas da tarde no Morumbi. E mais tarde, 6:30, Santo André e Corinthians. Esses dois times, na primeira rodada, também não foram lá essas coisas. O Corinthians ficou só no empate e o São Paulo fez um pouquinho pior. Perdeu do Guarani, vejam só, 2-1 para o Guarani na estreia. Então os dois precisam se recuperar. Querem palpites também? Vamos lá. Eu vou de São Paulo e Ituano, vai dar São Paulo. E Santo André e Corinthians, acredito eu que dê Corinthians. Beleza, Jorgão? Beleza, meus amigos ouvintes da JKFM? Você já sabe, quer falar de futebol aqui na JKFM? Chama! Chama! Chama que eu venho falar na JKFM. Meu grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Tá certo, esse foi então o nosso amigo Roberto Wagner aqui dentro do programa Ponto e Vírgula, que a gente tá chegando na reta final já, né, André? Então temos que falar daquele nosso assunto, seu assunto preferido, né?
Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Saúde.
É, preferido não, né, Jorge? É o assunto que eu desenvolvi algum conhecimento nos últimos anos.
E é um assunto necessário, né? Esse programa está hoje muito, muito calcado naquilo que é uma sociedade que a gente sonha para o Brasil, né? Uma sociedade com educação, com igualdade de oportunidades e professores mais bem remunerados, né? E gente distante do álcool antes da idade, distante do álcool na idade tenra, preferencialmente distante também na idade mais madura, que vem de uma sociedade mais bem educada, onde a pessoa sabe o seu limite. André, qual o ponto que a gente vai discutir hoje do seu livro favorito aí? Como é o nome dele de novo?
Ah, o meu livro favorito, né?
Como é o nome dele? Dá aí para os nossos ouvintes aí.
Só por hoje.
Só por hoje. É um livro da...
É do Narcóticos Anônimos, do NA.
É, e hoje qual é o ponto que a gente vai focar nele?
Eu separei aqui uma dúvida que é muito comum entre a pessoa que já está em abstinência há algum tempo, né? Ela era usuário de álcool ou drogas de forma quanto mais... E já tá um tempo aí sem usar, um tempo às vezes longo, né? Alguns anos, né? Então, esse capítulo aqui, essa página aqui, ela explica como é que é a situação dessa pessoa que tá há muito tempo já na abstinência e que na maioria das vezes, ou melhor, muitas vezes, pode vir a se considerar um ex-dependente químico.
Existe?
Então, ele diz aqui no livro que não existe ex-dependente químico, né? A pessoa... ela vai sempre, sempre precisar fazer uma manutenção no tratamento dela, uma manutenção na vontade dela de sobriedade. Né? Então, o que eles falam aqui no livro é que depois de algum tempo, às vezes o dependente químico ele começa a pensar que está curado. Uhum. E aí o que, que acontece? Abandona o tratamento dele, abandona os pilares que levaram ele a sair das drogas, a manter a sobriedade. E isso... pode ser muito perigoso. Aqui no livro do Narcóticos Anônimos, eles dizem que isso pode colocar em risco, sim, a recuperação da pessoa.
Essa coisa de se considerar ex-dependente, então, é uma coisa meio arrogante do dependente químico que está sem uso.
Isso, e já é um sinal de que ele precisa fazer uma manutenção nos pilares que tiraram ele do uso, quanto mais, de álcool e de drogas, né? Então, por exemplo, o que o pessoal do NA fala é que sempre vai ser um adicto. Vai ser sempre um dependente químico, né? Que eles podem se sentir bem alguns dias, adoecidos em outros, mas são adictos todos os dias, mesmo nos dias em que estão bem. Então, eles dizem assim, que qualquer dependente químico, ele está sujeito, eles têm alguns pilares lá, né? Que são os pilares que eles dizem que levam... Pilares não, né? São os gatilhos que levam para o uso, né? Então ele diz assim, que a qualquer hora um dependente químico está sujeito a enganos, negação, racionalização, justificação e insanidade. Então, esse tipo de... esses itens que eles elencam aqui são comportamentos que podem levar a uma recaída. E essa recaída pode pegar alguém que está há 5 meses... fora do uso.
Ou há 50 anos.
Essa é a verdade. Então eles dizem que o adicto é adicto todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins. Então não pode dar mole, não pode
baixar a guarda,
não pode achar que é ex-dependente químico.
Ou seja, uma vez dependente, é igual o hino do Flamengo, uma vez dependente químico, sempre dependente químico.
Mas Jorge, o que, que o Flamengo tem a ver,
Jorge?
Não,
é porque o hino do Flamengo é assim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, uma vez dependente químico, sempre dependente químico.
Ah, tá, ok, eu não conheci o hino do Flamengo, Jorge.
É uma comparação que a gente faz para ficar popular, mas é para a pessoa entender que uma vez que ela adere ao uso da droga, ela tem que estar sempre atenta, porque ela pode voltar ao uso da droga sempre. Uma vez que ela adere ao Flamengo, ela pode voltar ao Flamengo sempre, que é mais ou menos o que o hino quer dizer, não é isso?
Não, Jorge, olha só, eu não entendo nada do hino do Flamengo, tá? Você sabe muito bem que eu sou vascaína, entendeu? Eu não tô entendendo por que que o Flamengo entrou aqui parte do quadro que eu falo.
Apenas uma questão de a gente bater, até com certo de humor, um pouco de humor, mas é bater nessa questão de que a gente não pode se convencer da arrogância de que todos os problemas estão resolvidos, né?
Nossa, não, pra nada na vida, né, Jorge?
Dependente químico ou não dependente químico.
Exatamente.
A decisão ainda vai acontecer.
Exatamente.
A decisão da vida ainda vai acontecer. Então não dá pra dizer, se você bebeu 30 anos e tá parada 30, que você não vai beber mais. E é isso que diz o Narcóticos Anônimos aí, né? É isso que ele tá sinalizando. Olha, não existe ex-dependente. Existe uma pessoa que é dependente, que vai ser dependente, mas que pode estar controlando o uso.
Isso, e batalhar na sobriedade deles todos os dias. O dependente químico precisa batalhar pela sobriedade dele todos os dias. Dias bons e dias ruins.
É levantar e dizer, hoje não vou beber, hoje não vou usar droga.
É o nome do livro.
Né?
Só por hoje, não vou usar. Só por hoje.
Tá certo, essa foi a Andréa Salles, nossa co-apresentadora, nossa querida colunista dessa questão de saúde seríssima no Brasil, que é o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, trazendo para você um enfoque importantíssimo, né? Ela usando agora por base o livro Só por Hoje, dos Narcóticos Anônimos. E com a participação final da Andréa, nós terminamos aqui, né, Andréa? Por hoje o programa Ponto e Vírgula. Um programa muito educativo. Acho que hoje o Tavinho está balançando a cabeça, o Otávio Fernandes, que me ajudou a levar esse programa, ajudou a Andréa também a levar esse programa até você. Balança a cabeça aqui afirmativamente, porque acho que a gente falou, né, Tavinho, de educação, de saúde, um pouco de esporte, um pouco de política, um pouco de tudo, não é isso, André?
É, com certeza. Hoje, educação foi o nosso foco.
Então, se você perdeu algum pedaço desse programa de hoje, amanhã o podcast está aqui no site da JKFM, www.jkfm.com.br, área de podcast, clica lá, programa Ponto e Vírgula, você ouve amanhã o programa de hoje no site da Rádio JKFM ou então no seu Spotify, onde ele vai ficar disponível ao longo dessa semana. Se você gostou do programa Ponto e Vírgula, né, André? Volta semana que vem, né?
Sim, estaremos aqui.
E então, com o meu abraço de Jorge Eduardo para você e o abraço de...
Andréia Salles.
Nós nos despedimos desse domingo maravilhoso aqui em Brasília. Tchau, Brasília. Até semana que vem.
Você ouviu Programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã.